Selva caste a mente que vai ferver. Com Pietra Sena é só prender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta cate de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva caste é escola, disciplina na mão. Selva caste é a mente que vai ferver. Com Pietra Sena é só prender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Tá fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva caixa é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.
Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Selva Cash e dessa vez no 16º episódio. No episódio passado eu tive o prazer de receber os organizadores do LFA e o Igor Taylor, um dos atletas que lutou lá. Cara, posso dizer para vocês que o evento foi incrível, a estrutura estava surreal, algo assim de outro nível, encheu muito, então aguardem. Que inclusive eu soltei algumas coisas sobre o LFA no meu Instagram também, caso vocês queiram ver lá. E nas próximas edições eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês, mas já quero agradecer por eles terem aceitado o convite de ter vindo aqui no SelvaCast. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que inclusive foi um evento que eu mostrei pra vocês também, que foi o WGP. Antes de apresentar quem está aqui comigo, quero parabenizar a Patrícia, o Paulo, a Secretaria de Esportes, o João Vitor. Cara, o evento estava muito legal e eventos que têm propostas diferentes aqui em Brasília, então a gente consegue mostrar cenários e atletas diferentes para vocês. O evento do WGP é um evento de kickbox que não só acontece aqui no Brasil, mas internacionalmente, você já lutou internacionalmente já? Então, eu quero apresentar para vocês o Cabelo Monteiro, ele que é o bravo, dono do cinturão do WGP, fez uma luta espetacular no evento. Se apresenta aí pra gente.
Oi, boa noite pessoal, boa noite Pietra, é um prazer estar aqui. E é isso, né? É o maior evento da América Latina de kickbox e sim, eu já lutei em outros países também, Bolívia, Argentina e Japão também, né?
Rapaz, ele é internacional, tá? Tem que respeitar. E Cabelo, antes da gente entrar um pouquinho na sua luta, de você contar algumas coisas pra gente, que o pessoal quer muito saber, que o chat tá bombando aqui. Me conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você entrou na luta? Surgiu, vou lutar kickbox nada ou teve um incentivo de alguém?
Não, eu via, tava na moda, né, de estar tá passando o UFC no canal... Em um canal de televisão, né? Quase que eu falo o nome. E aí, pô, eu ficava olhando assim e falava, pô, velho, eu me amarro em brigar e tal. E eu acho que eu conseguiria me encontrar nesse tipo de serviço, né? Nesse tipo de trabalho, assim. Só que aí, pelo lance de brigar sempre, né? A gente tava sempre brigando, meu pai achava que se ele me colocasse em uma arte marcial...
Eu ia brigar mais,
né? E não aconteceu isso. Diminuiu e tal, E aí foi isso, né? Eu tinha uma prima minha que treinava já, começou treinando Muay Thai. E aí ela ficava eu ficava forçando barra com os meus pais pra poder treinar. E aí minha prima começou a treinar. Aí ela foi no almoço de família ela comentou sobre os treinos. E aí meu pai decidiu me levar lá, né? Depois de muita insistência. E aí foi isso, eu comecei a treinar, aí vi que eu gostava, decidi de fato seguir carreira. E aí não parei mais, né? Tipo, meio que... Deixei
você começou com quantos anos?
Eu comecei com 14, se eu não me engano, 14 e 15, novinho. Mais ou menos isso, novinho. E aí, deixei os estudos, né, terminei o ensino médio e não decidi prosseguir com os estudos, faculdade, nem nada do tipo assim.
E pra só poder... seguir a luta.
É, só seguir a luta, assim. Decidi me dedicar 100%.
Mas você terminou os estudos?
Eu terminei o ensino médio só.
Ah, pelo menos terminou.
Ensino médio completo.
E aí você já começou no kickbox ou só começou por outra modalidade?
É, no Brasil tem uma parada que é meio doideira, assim, né? A galera fala que é Muay Thai, só que não tem clinch e não tem cotovelo, né? Geralmente é isso. Então, tipo, eu comecei no Muay Thai, fiz algumas lutas de Muay Thai, fiz as lutas de cotovelo também, Muay Thai de cotovelo. Mas tem que especificar, né? E aí... Aí foi isso, depois de um tempo, eu decidi migrar pro kickbox, porque o kickbox começou a, ter mais possibilidades, né? Abrir mais portas, né? Mais oportunidade. Aí eu falei, ah, vou dar uma migrada. E aí, nesse lance, eu já tava na escola de porrada, né? Porque não foi lá que eu comecei. Comecei em outra academia e depois de, sei lá, 4 anos, 3 anos, eu fui pra escola de porrada, que é a academia que eu tô hoje. Com o Thiago Cacheiro, com a galera toda lá.
Rapaz, eu encontrei ele no evento, eu falei, menino, tu tá com 3 aí, eu tô pensando na preparação. Como é que foi a preparação pra essa luta? Foi boa? Já tava preparado e só esquentou?
A gente fez uma modificação, né? Tipo assim, na verdade, eu intensifiquei um pouco mais a preparação física, né? E os treinos continuaram, a gente sempre... Eu costumava treinar todos os dias, né? Eu costumo treinar todos os dias. E aí a gente só, tipo... Foi montando a estratégia no decorrer desse período, assim, né? Mas nada que seja algo novo, assim, né? A gente sempre tem diariamente esse trabalho, assim, de 2, 3 treinos por dia e tal. Tá sempre buscando uma melhoria, uma modificação, é isso.
E sua preparação para essa luta em específico durou quanto tempo? Tipo, que você recebeu...
2 meses, 3 meses, mais ou menos.
Ah, quando então eu fui pra... com antecedência.
É, dessa vez foi. Quando eu fui pra São Paulo, que eu defendi o cinturão lá, aí o Boca, né, que foi meu adversário agora, já tinha ganhado o GP. E aí... A gente já sabia que seria o Boca, né, em qualquer momento. Então a gente já começou a treinar pra ele, assim. E aí o pessoal do evento já, logo em seguida, tipo, sei lá, um mês depois, menos de um mês, já falou, ó, vai ser o Boca mesmo, vai ser em Brasília, tal data.
Você já defendeu o cinturão quantas vezes,
cara? 2 vezes. Foram 2 defesas e 1 disputa.
Legal. E você disputou com quem?
Eu disputei contra o Renzo, lá da Bolívia.
Legal. Eu vi essa luta, eu tava lá. Assistir
maneiro,
ela, massa demais. E me conta, antes de você entrar pro profissional mesmo, você fez luta amadora?
Fiz. Fiz umas 40 lutas amadoras, mais ou menos.
Meu Deus. Tá, poxa.
40, 30, mais ou menos isso.
Mas você lutava com a modalidade, kick light?
Não, então, era essa mistura, né? Tipo, de kickbox com Muay Thai, essas coisas todas. Eu já lutei, tipo, umas 2 vezes box. Então, ao todo, é isso, mais ou menos assim, saca?
Profissional já tem quantos?
Profissional tem 14. Cês, ó, eu falo 40, vocês ficam espantados, mas, pô, se a gente pegar o cabeça que treina comigo lá, ele tem mais de 50, pô. Tem 60, 70 lutas já.
É muita luta.
Muita luta, pô.
Cabelo, desculpa perguntar, você tem quantos anos? Pode falar?
Eu tenho 25 anos.
Tá, poxa.
É o quê? Você ficou espantado o quê?
Porque é muita luta em pouco tempo.
É.
Lutava todo final de semana, né?
É, tipo isso, tinha vez que... No início, assim, era meio maluco, né? Quando eu comecei a treinar, em um mês eu já fiz meu primeiro campeonato. Aí, então, foi isso. Tipo, peguei um campeão centro-oeste e tal. Perdi, mas foi maneiro. E aí, tinha vezes que, tipo, num mês eu lutava 3 vezes, 4 vezes, assim, no início, né? Uhum. Depois que eu comecei a ficar mais profissional, eu percebi que não é tão benéfico assim, é.
Nossa. E quantas lutas no WGP você já fez? Você sabe de qual?
12.
Ainda, só teve 2 fora do WGP. Fora. Legal. E pra chegar nesse processo de ser campeão da categoria e ter o cinturão, foi muito difícil? Agora falando não só dessa questão de preparação, das lutas em si, psicologicamente, pode-se dizer, né? Porque é um processo muito grande, 12 lutas dentro da instituição.
É um processo, mas assim, quando você vive o processo, você acaba que passa por ele que você nem percebe, assim, né? Claro que tem algumas dificuldades e aí você vai vencendo as dificuldades, mas quando você tá dentro, eu acho que não tem tempo de você parar e analisar, você só quer concluir aquele próximo objetivo. E aí nisso você vai construindo sua história, né? Tipo, agora, se eu tivesse de fora, assim, eu ia falar, caraca, velho, essa época, pô, esse momento. Aí dá pra você pensar, dá pra você analisar e tal.
E refletir.
Mas, refletir, mas quando você tá no momento ali fazendo a sua história... Você nem percebe, você só vai...
Só vai indo.
Matando um leão ali e tal. E é isso.
E continua o processo,
e continua o processo.
E me conta agora sobre a sua primeira luta profissional. Isso é até uma pergunta que a galera colocou aqui. Como é que foi? Porque amador é muito diferente do profissional, né? Ou você não acha?
Eu acho.
Eu acho.
Deu aquele friozinho na barriga, né? Eu lembro até hoje, foi no evento do Valo Hilton lá em... Poxa, esqueci o nome da cidade, velho. Não, é Planaltina do DF, se eu não me engano. Planaltina do DF contra um... Cara, esqueci. Acho que é o Marcos o nome dele. Ele tem até uma mancha assim no rosto. Ele era mais velho que eu. Eu fiquei tipo, caraca, velho. E agora, sem caneleira e tal. Aí eu falei, ah, velho, vou ficar pensando muito nisso não. E aí, tipo, quando eu era mais novo, a luta era o momento de extravasar, né? Então, eu, geralmente, eu sempre tava com raiva, assim, com ódio. Aí eu só pegava e falava, velho, tô nem aí, velho. Tô nem aí se eu vou me machucar, eu vou lá bater nesse bicho. Aí aconteceu, aí foi isso que aconteceu, tipo, não fiquei pensando muito. Deu um friozinho na barriga por ser algo novo, assim, saca? Né? É, mas... Algo que eu já fazia antes, né? Só comecei a fazer sem caneleira e sem capacete.
Massa. E me conta, qual foi o adversário mais duro que você já enfrentou até agora? Tem algum?
Tem. Foi o Lucas Silva. Lá da Vila... Ele era da Vila Planalto, se eu não me engano. Agora ele tá no com o Alexandre Guerra lá no Sul.
Na Astra, né?
No, ele Astra lutou fight. Aqui. É, ele lutou no Django?
Não, acho que foi no evento de...
Fight Community, na verdade.
Foi.
Contra o Augusto, se eu não me engano. Disputou cinturão.
Mas teve uma luta de MMA dele aqui, eu acho.
É, teve também. Foi no evento do Roger, se eu não me engano, no R81, sei lá, alguma coisa assim.
É, acho que foi isso mesmo, porque ele tava aqui. E agora deixa eu ler um pouquinho o nosso chat, porque tá bombando. Nós já temos 413 pessoas te acompanhando.
Olha que
Cabelo Monteiro.
Obrigado, galera. Muito obrigado.
Ele é estourado, tá? Respeita, rapaz. Tá todo mundo querendo saber essa fofoca.
É, todo mundo curioso.
E antes da gente continuar, deixa eu ler algumas das perguntas que mandaram na caixinha, né?
Aham.
Deixa eu ler aqui. Se algum dia... se algum dia você pensa em lutar o Jungle Fight?
Com certeza. Talvez... Pô, o que que acontece? Eu queria ter lutado dessa edição, né? Só que aí...
Tava pertinho.
Ficou, né? Muito próximo, né? Todos os eventos. Inclusive, eu queria ter ido no LFA assistir e não consegui porque eu tava descansando pro próximo dia. Pro dia, do WGP. Então, tipo assim, eu queria ter, com certeza, lutado o Jungle, assim. Eu tô ansioso pra me experimentar nessa nova modalidade, né? Acho que com a luva menor seria algo mais interessante, valendo cotovelo e tudo mais.
Rapaz, machuca, viu?
É
uma coisa.
Machuca.
Mas você pretende migrar? Você pretende continuar no kickbox? Quais
então,
são os planos?
Eu e o meu professor, a gente sempre conversa sobre isso, né? Eu converso com a minha família também. Então, agora, o que que acontece? Como eu já sou detentor do cinturão, do WGP, como eu já tenho... portas abertas no maior evento de kickbox do mundo, que é no K1. Tenho contatos, assim, nada muito definido, mas com outros eventos também de outras modalidades, de luta em pé. A gente acredita que não seja tão interessante parar uma trajetória pra começar uma outra do zero, entendeu?
Porque tem que então, aprender muito, né?
Exatamente. Então, assim, talvez a gente pode ser que faça uma luta de MMA, só que nada com afinco, assim, nada com o objetivo de se tornar um lutador de MMA. Uhum. Só pra se testar. Claro que a gente, não por ser só um teste, não por ser só algo novo, a gente não vai fazer de qualquer jeito, né? Claro que tem um estudo, a gente vai se dedicar como a gente sempre fez. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que não é hora da gente... sair de uma modalidade que a gente já tá traçando uma história, tá criando um...
Já tem um nome, né?
Já tem um nome pra poder começar algo novo, né? Então, talvez... vai acontecer, mas talvez aconteça assim, esporadicamente, uma vez, uma outra vez, né? Assim, sacou?
Então, o objetivo é continuar na trocação.
Mas é claro que eu também tô treinando no chão, tô indo lá pra Cerrado treinar o wrestling com o cubano. A gente vai se preparando,
né?
Ele é massa. Me amarro nele.
Deixa eu ler um pouquinho do nosso chat aqui antes da gente continuar. Maurício Rodrigues falou, bora, bora, cabelo. Henrique Eduardo, bora que vai... bora que já vai começar. Me perdi aqui, galera.
Maurício, ele é o terror dos adversários, viu, galera?
O Henrique mandou aqui, no dia que ele foi pro Japão, eu vi ele no aeroporto. Você tem fã que te acompanha, tá?
Esse mano é massa.
Esse mano é massa. Temos o Willen, Brandão, Brabo, MH Gonçalves, Cabelo, Monstro, Maurício Rodrigues, CF House, caralho.
Exatamente, é isso, CF House.
O que é isso?
CF House é a academia que eu treino, né?
Ah.
É Castilho Fight House o nome da academia.
Eu pensava que era escola de porrada.
A escola de porrada foi um bordão que a gente criou em uma viagem que a gente foi pro Rio de Janeiro, né? Porque tinha esse lance, que nem eu comentei no início. A gente não lutava só uma modalidade, né?
Uhum.
E a gente lutava Muay Thai, mas aí às vezes era Muay Thai com cotovelo, aí às vezes era Muay Thai sem cotovelo, aí às vezes era boxe, aí às vezes era, sei lá, kicklight. Então acabou que não tinha modalidade de, tipo, de um carro-chefe. Aí a gente adotou esse bordão de escola de porrada, porque a gente acabava que lutava tudo.
Trocava porrada.
É, trocava porrada. De todos os jeitos.
Que massa.
Daí que foi o bordão.
Mas não, a academia... E pegou.
É, pegou pra caramba. Mas a academia é Safe House. O bordão é escola de porrada.
Academia Safe House.
É, exatamente.
Nossa, bom saber, porque eu chamava de escola de porrada. Até quando eu fui cumprimentar seu treinador, eu falei, oi, você tá escola de porrada, né? Ele é assim, muito bom. Cabelo, agora perguntando sobre o evento. Como é que foi essa luta? É, você tava muito... Você tava preparado psicologicamente? Você tava tipo, vou te matar e é isso aí, vamos pra cima?
É, mas esse preparo psicológico é o que eu sempre tenho, assim. Eu falo pra galera que, tipo, pô, velho, nunca passa pela minha cabeça de, tipo, caraca, vou me machucar nessa luta, velho. Ou então, caraca, velho, vou perder essa luta. Lógico que tem uma preocupação, né? Eu não tô indo, sei lá, eu não tô indo comprar um pão, eu não tô indo, né, passear, eu tô indo lutar. Pode ser que eu morra, pode ser que eu me machuque, pode ser que eu quebre algo. Então tem uma preocupação, mas a minha ideia, meu pensamento é sempre, velho, eu vou machucar esse cara, velho. Eu vou lá, vou pegar esse cara, velho, irmão, vou bater nesse bicho. E é como se nunca fosse me atingir, né? Como se eu nunca fosse apanhar, como se eu nunca fosse também ser atingido, como se nada fosse me parar, assim. Meu pensamento é de caçador, vou pegar esse cara, velho. É isso, só penso isso.
Oi, parece até que se transforma. Quando você sobe no ringue, você olha a cara dele assim, ele tá com cara de quem vai matar alguém.
É, todo mundo fala isso.
Não, eu acho que todo lutador que sobe, eu acho que não todos, mas a maioria fica com um olhar meio tipo... Vou te matar aí agora, não é?
É isso.
Mas você, tipo, meio que... Antes da luta, você já tá assim? Ou só quando você tá lá em cima que você se transforma?
Então, quando eu acordo, pai, fico meio assim, né? Aí eu fico pensando na luta. Aí eu já vou criando, tipo assim, já vou entrando no personagem, né? O Cabelo Monteiro já vai acordando ali. Então, tipo... Eu começo a ficar mais recluso, falo menos, começo a... armazenar energia, assim, pra aquele momento, né? Pra aquele momento extravasar, assim. Então, qual mesmo a pergunta que você fez? Eu nem me lembro.
Se você já acordava, se você já, tipo, ficava o dia inteiro naquele... É, eu vou então, te matar, é ou se eu vou...
É isso. Então, no decorrer do dia, eu vou me preparando pra aquele momento. Antes, eu ficava ansioso há 3 semanas. Era uma ansiedade que, tipo assim, 3 semanas sem conseguir dormir direito. Aí eu fui conseguindo dosar, fui conseguindo controlar isso. Então, tipo, tinha vezes que eu ficava ansioso dois dias antes. Aí agora, tipo, eu não fico mais tão ansioso. Claro que a ansiedade, ela bate e a adrenalina bate. E esse é o sabor da luta. Mas já não é uma coisa tão grande quanto era antes, entendeu? Tipo, no dia assim eu nem fico tão ansioso. Eu fico falando, não, daqui a pouco, vou deixar essa energia pra daqui a pouco. Aí quando, tipo, a luta é 10 horas, 11 horas, quando é à noite, eu já começo a tomar um banho, botar um som mais alto.
Ficar mais...
Vai ficar mais ligado, exatamente.
Esqueci que eu ia perguntar, minha gente, acontece. Eu tô doida.
Eu esqueci que eu ia responder.
Agora eu quero... Antes, é porque eu não quero entrar nesse fato agora, eu quero te perguntar a sua vida fora do ringue. Como é? Sei que você está esperando uma nenenzinha agora, né?
Tá vindo aí.
Ela tá aí.
Em um mês e meio, ela tá chegando.
Tá nervoso?
Ah, não. Eu acho que, tipo assim, às vezes eu fico, pô, véio, essa garota podia nascer logo, tô doido pra ver a cara dela e tal, botar ela pra treinar, mas eu fico, não, daqui a pouco vai acontecer. Fico me controlando assim também, né? Mas às vezes bate a ansiedade.
Fica tipo, meu Deus, minha filha, é?
É. Muito doideira.
Uma responsabilidade a mais?
Com certeza, né? No início é aquela loucura, né? Tipo, caraca, velho, não acredito, mano. Meu Deus. Aí depois a pessoa já vai acostumando e tal. É isso. Adquire aquela responsabilidade. Sabe quando você participa de uma... Olha só. Tipo, a gente é... Nós somos competidores, né? A gente treina e tal. E aí tem uma graduação. Aí tu, poxa, velho, acho que eu não tô preparado pra essa graduação. Aí o professor, não, velho, tu vai graduar, é isso. Aí tu, caraca, velho. Aí quando você gradua, você fica, tipo, você pega a faixa e fala, meu Deus, que responsabilidade. Aí daqui a pouco
tipo
você...
Isso.
É, tipo isso, aí daqui a pouco você vai treinando e já vai acostumando, e aí você sobe o nível, assim, da tua... teu perfil, assim, de atleta, né? Tu fala, pô, é isso, velho. Pronta pra próxima, né? Mas não pra próxima gravidez, pra próxima graduação.
Pra próxima graduação. Acho que ele tá pronto pra próxima luta, mas não tá pronto pra ter outro filho.
É. Eu também acho isso.
Eu também acho
com certeza.
E, Cabelo, perguntando agora, quem são as suas maiores inspirações dentro do esporte, dentro do kickbox em si, pode se dizer, né? Porque é sua, seu carro-chefe. Você tem uma pessoa?
Caraca, que doideira. Não, ultimamente tem sido meu professor, assim, não é pagação de pau, não. Falou, galera, não é nada disso. Mas é porque, agora que eu tô mais aprofundado, eu fico vendo quanto ele é, tipo, dedicado a isso, tá? Saca? Como ele é diferente. Então eu fico observando e falo, velho, caralho, velho, eu preciso aprender o olhar dele, assim. Como ele é crítico, como ele se comporta, como ele... Eu fico observando isso, né? Tem outras pessoas também, tipo, não do kickbox, mas da luta, assim. Eu fico vendo o Ataíde, pô. O Ataíde, ele é graduado, tem uma graduação imensa aí na luta, vários anos de luta, assim. Desde 4 anos ele treina. Então eu fico olhando, assim, tentando ter o olhar dele. Ter o olhar do meu professor, eu falo, velho, caraca, os caras são muito doidos mesmo. Os caras são sinistros. E como é que eles enxergam o mundo? Como é que seria isso? Como é que seria aquilo no olhar dele? Como ele... O meu professor tem 3 filhos, o Ataíde tem 4. Como é que eles criam esses filhos? Como é que eles inserem os filhos dele no esporte? Então eu fico vendo isso. Como é que faz, como é que eles dão aula dessa forma? Se sei lá, tem uma movimentação ou tem uma técnica, como é que eles iriam aplicar? Como é que eles destrincham a técnica pra poder ensinar? Eu fico mais nessa. Mas, tipo, uma pessoa famosa, assim, que eu nem conheço, eu nem sigo famoso, eu nem consigo, tipo... Minha mulher, ela costuma ficar, véi, você viu tal coisa? Eu falo, véi, não sei de nada de famoso, mano. Nem me mostra isso aí, porque me acompanha, pô, não acompanho nada.
Acompanha os que estão próximos.
É, os que estão próximos, assim, eu fico mais focado nisso, né? Acho que é mais também focado na minha carreira e tal. Acho que é mais isso, eu não consigo ver a carreira de alguém ficar, meu Deus, tipo, idolatrando meu ídolo e tal. Tem umas pessoas que têm um estilo parecido com o meu que eu olho e falo, caraca, que doido, velho. Tipo, o Adesanya, o O'Malley, o Anderson Silva. Mas não é uma parada que eu falo assim, velho, caraca, eu tenho um post desse cara, eu sei da história desse cara, ele fez tanto... Não sei de nada desse pessoal, velho.
Que massa.
É isso.
É bom, né? Porque você se inspira nas pessoas que estão ao seu redor.
Tipo
e tão pertinho, né?
É.
Massa. É, e o legal que você falou é que se inspira não só dentro do ringue, né? Pra luta em si, mas você falou, ah, ele tem 3 filhos, eu me inspiro na forma que ele vai colocar os filhos dele pra lutar.
Exatamente. Como é que ele insere, como é que ele cria, essas coisas.
Já treinou com a Ataíde?
Já, a gente é amigo, né? Ele já fui na chácara dele. O Ataíde é assim, ó. Eu conheci o Ataíde através de um amigo meu, de um professor de jiu-jitsu, o Dinho. E conheci o Ataíde através do meu professor de kickbox, que é o Castilho. Então, tipo, acabou que ele era amigo em comum de 2 amigos meus em comuns. Então, acabou que eu ia visitar ele por um, aí eu ia visitar por outro, aí acabou que eu me aproximei muito, né? Então, às vezes a gente conversa no Instagram, às vezes eu vou na chácara dele, já fui lá na academia dele e tal.
Que da hora. E perguntaram aqui no nosso chat agora de onde é que veio Cabelo Monteiro. Por que Cabelo Monteiro? A gente tava comentando isso antes de começar, que o nome não é Cabelo, gente. Não é Cabelo.
É... Que me deu... nem falo o nome, não. Só minha família sabe desse nome. É, esse apelido que me deu foi o professor. Na verdade, não era nem cabelo, era cabeludo. E aí a galera começou a abreviar pra cabelo. E aí tem umas pessoas agora na atualidade que tá me chamando de cabelinho. Então vai se modificando com o decorrer do tempo. Não sei o que que é isso na sociedade, assim.
Cabelinho.
É, de cabelinho já até tem um já, pô. E aí, cabeludo não tinha ninguém. Cabelo já tem, cabeludo não tinha ninguém, né? Mas aí vai modificando com o passar do tempo. A gente não escolhe apelido, né? Mas aí quando eu fui pra escola de porrada... pra CF House, o Castilho já começou a me chamar dessa forma, porque mais ou menos nesse período, assim, eu já tinha 1 ano de cabelo grande, mais ou menos. E aí era difícil, né? Agora você já tem uma diversidade maior, assim, de perfil de atleta, mas antes era todo atleta era daquele jeito, né? Pescoço largo, cabeça raspada, então cabelo cortadinho, e aí, tipo, eu já não, era magro, cabelo cacheado grande, então era totalmente diferente do padrão, assim, né? Aí ele começou a me chamar de cabelo, assim. Cada um tinha um apelido, né? Todos os competidores dele têm um apelido. Então, tinha a Lídia, que é a pequena, tem um cabeça que...
Que é cabeça.
Eu nem deveria estar falando o nome deles, né? Porque eu não gosto que fale o meu, mas é isso. Tinha o Magrelo, tinha um... Aí vai ter vários apelidos.
Cada um... ele que vai colocar.
É. Agora vai colocando um apelido no pessoal.
Ai, o cabelo dele é grandão, tá? É, porque gigante. Ele tá de trança, gente. Ele veio depois da luta aí. Não... Mas um dia você vai vir aqui e eu quero você mostrando o cabelão.
Demorou.
E, cara, eu vejo até... Falando um pouco do que eu acompanho no seu Instagram, eu vejo que você apoia algumas causas muito legais, inclusive essa do cabelo, né? Incentiva a galera a ter o cabelão.
Ah, é isso.
Cabelo grandão.
É, acho que, tipo, existe muito um padrão, né?
Sim. Ainda mais dentro da luta, né?
É, eu acho que, assim, nenhum cabelo é feio, pô. Todo cabelo é bonito. Só que aí a pessoa tem um cabelo, ela quer que o cabelo dela seja de outra forma. Aí fica feio, pô. Porque não fica nenhum e nem outro.
Fica tudo misturado.
É, tipo, não dá pra entender o que é aquilo. Aí, pô, assume o seu cabelo, é mais bonito. O natural é sempre mais bonito, eu acredito. E aí é isso, pô. Tipo, mano, assume o cabelo.
Você prefere lutar de trança ou do cabelão?
Eu prefiro de trança. Eu acho que a trança, ela deixa o rosto mais fechado, assim, mais mal encarado, né? Sei lá.
E ele fez em tudo, rapaz.
Mas já lutei de cabelo grande também. Já lutei de...
Soltão, assim, né?
Já lutei de afropuff, já lutei tipo de tiara, já lutei com ele de black. Já lutei de todo jeito.
Mas atrapalha ficar com ele solto? Você acha?
Ah, mais ou menos, eu acho assim.
Fica...
Eu acho que a luta ela é um conjunto de fatores, né? Então tem o lance da balança, que muita gente já fica presa na balança, tem um momento, tem a parada do trash talk, que muita gente já, tipo, meio que fica preso nesse trash talk, e aí tem o lance ali do, tipo, sei lá, acho que o cabelo, ele é um desses fatores, assim, quando você se prepara, bota a trança, já fica com aquela cara mais cerrada, fechada, eu acho que isso também é um fator que modifica a forma que o adversário te enxerga, assim.
Eu tenho isso também. Quando eu vou lutar, eu mesmo faço as minhas trancinhas, né? Uhum. Que é tipo um ritual,
é,
assim.
É, exatamente.
Eu vou lá, me preparo, fico brava.
Então, eu fico viajando. No dia da luta, eu fico viajando, né? Porque o que a gente faz? Faz o cabelo, depila o corpo, pá, e fica cheiroso. Fala, mano, caraca, velho, eu tô me preparando pra bater em alguém, pô. Isso é muito doido. Isso é muito doido, velho. Tô me depilando pra bater em alguém. Tipo, se fosse pra ver uma pessoa, pô, pessoa que é solteira, né? Pô, vou ver uma gata, vou me depilar, vou ficar todo bonitinho. Não, mano, a gente escova os dentes, passa o fio dental, arruma o cabelo, pô, bota a melhor roupa, se depila pra bater em alguém, pô. É doideira.
Não,
isso.
E o povo tudo assistindo você bater em alguém.
Exatamente, é um ritual, pô.
Tá doido.
É a melhor versão da pessoa naquele dia, né?
E outra pergunta que mandaram aqui, o William Brandão mandou bem assim. Conta pra nós como conhecer o grande professor Thiago Castilho.
Ah, ele fica me zoando por causa disso aí, chama otário, velho. eu lutava em outra academia, né? E aí, tipo assim, nessa academia nós éramos três. Os três iam de frente, que era eu, o Black e a Gabi. Eram nós três. E aí rolou um evento, nós três batíamos em todo mundo, pô. O tempo todo. Aí rolou esse evento, eu fui lutar, fui fazendo disputa de cinturão com Cabeça, que hoje é meu parceiro de treino. E aí foi de verdade, foi Muay Thai de verdade, cotovelo, clinch e tudo mais. E aí, velho, foram, acho que se não me engano, foram cinco rounds de taca, assim, de peia, pra todo canto, murro, cotovelada. E aí, pô, até então, o Castilho fica falando que... Depois que o Cabeça me bateu, eu fui pra equipe dele, né? Porque eu nunca tinha apanhado de ninguém, eu só bati em todo mundo. Mas não é isso, né? Tudo bem que eu vi que eles levavam a luta mais a sério, que era algo que eu já tava procurando pra minha vida. E o meu professor antigo, ele não sabia o que ele queria, pô. Tipo, ele puxava o treino, aí ele ficava no telefone. Aí, ao invés dele focar no treino, ele queria ter um canil, queria dar treino. Aí, tipo, vários cachorros, aí de academia, eram vários gastos que, tipo, ele não focava em uma coisa só. E aí, nessa época, minha mãe tava falando assim, e aí, Guilherme, já vai terminar o ensino médio?
Falou!
Vai fazer algum... Ô, velho, ai, que merda. Olha meu nome. Poxa, mas acho que se eu tivesse reparado, ninguém ia reparar, velho.
É, parou sim, que ela chega, me olharam aqui.
Então, fulano, pô, tu já tá terminando o ensino médio. E aí, você vai fazer o que da sua vida? Aí eu comecei, caraca, velho. Tá, poxa, o que eu vou fazer na minha vida, velho? Como é que eu falo pra mim que eu quero ser lutador? Aí, tipo, meu professor era assim, ele não focava no que ele queria, não era algo profissional. E eu comecei a procurar, velho, pra qual academia que eu vou? Se eu quero ser um atleta profissional, pra qual academia que eu vou? Aí eu comecei a procurar as pessoas. E aí, antes de eu lutar com Cabeça, eu tinha conversado com o Castilho, assim, sobre eventos, como ele via a luta e tal. E eu gostei da ideia que ele lançou, assim. Eu falei, velho, esse cara parece que quer viver de fato disso. Então, quando eu fui procurar uma academia, essa foi o embasamento que eu tive. Tipo, mano, eu acho que eu e ele, a gente se encaixa, assim. Vou tentar. Aí foi dessa forma que eu fui...
Encaixou?
É. Lá ele, mas é isso, né? Tipo, a gente se meio que... Se espelhou, assim, um no outro, eu acho, né?
Legal.
Se viu.
Que massa. E tem quanto tempo que... Quantos anos que você tá com o Cachinho?
É aproximadamente 9 anos, 10 anos já.
Caramba, é muito tempo.
Já se entende, tá legal. É, exatamente.
A gente não tá legal hoje.
É.
E agora vamos para a tão esperada fofoca, rapaz. Não, esse chat aqui, cadê? Não vai contar, não. E pra gente começar, mandaram uma pergunta bem assim. Como que você se sentiu após o Boca não bater o peso e subir com mais de 2 quilos acima?
Não mudou nada. Eu só falei assim, véi, não é possível que eu vou ganhar metade da bolsa desse cara, véi. Graças a Deus, véi. Foi, a única coisa que eu pensei foi isso. Caraca, graças a Deus eu vou ganhar um dinheiro a mais. Só isso. Mas essa questão de peso, eu nunca me baseei nesse lance de peso. Sacou? Nem peso, nem idade, nem tamanho. Eu nunca fiquei pensando, caraca, o bicho é maior que eu, velho. Pô, o bicho é mais forte que eu. Pô, o bicho tá assim, pô, o bicho é... Mano, não tô nem aí pra nada disso daí. Eu só vou fazer o que eu tenho que fazer. É isso. A gente tava falando do Castilho, né? E aí, todos os dias, quando se ele não me vê, ele me manda mensagem, ou eu mando a mensagem pra ele, a gente se fala. E aí, ele é tipo o meu segundo pai, né? Aí, eu vou no podcast. Velho, toma cuidado com o que você vai falar lá, velho. Olha a forma que você vai se vestir. Olha no seu... Aí, ele começa a me perturbar. Mano, tá bom, mano. Beleza, pô. Aí, ele é todo metódico, pô. Esse lance da cumplicidade, da gente se entender só no olhar, né? Que a gente tava comentando. Mas e aí, vamos lá, a próxima pergunta.
Me conta aí, o que rolou? O pessoal não mandaram uma pergunta, mas tá todo mundo querendo saber. Rolou uma briga? Não rolou uma briga? Foi antes? Foi depois? Porque eu tava lá pertinho do ringue na hora que acabou a luta, né? E aí eu vi os treinadores conversando, um pessoal correndo e dando um chute assim na cara do outro, o outro desmaiar. Me conta aí.
Não,
como
o que
foi
que acontece?
Essa
tipo assim, ó.
Cuidado com o que você vai falar, que o Cachinho falou.
É uma história longa, pô. Mas o que acontece? De forma resumida, ele foi desrespeitoso comigo, com a minha família, e ele gostava de ficar tirando onda na internet. E o que acontece? Eu acho que esse lance de trash talker, ele é muito algo muito norte-americano, assim. O americano gosta de fazer isso. De ficar falando, de ficar incentivando. E brasileiro não gosta disso. O brasileiro gosta de sair na porrada. O brasileiro prefere se espancar todo, se esbagaçar todo, do que ficar falando merda na internet. E aí no Brasil, velho, tem umas pessoas que acham que, tipo, são o McGregor. Em Brasília tem pessoas que acham isso. E, velho, isso não dá certo, pô. Porque ninguém tá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as pessoas não podem se agredir na rua. As pessoas não podem acertar as contas.
Não vai preso.
E aí no Brasil não acontece nada disso, pô. As pessoas, elas acabam se acertando, pô. Elas acertam as contas. E de uma forma ou de outra, entendeu? É isso. E aí, rolou muito esse papinho aí de coisa de internet. Eu ficava, velho, cara, esses bichos são idiotas, né, mano? Porra, quando eu fui lutar o cinturão, meu irmão, eu só peguei, treinei caladinho, pá. Não fiquei de fuleiragem, sabia que o meu momento era aquele ali e tal. Agora tem gente não, que tem gente que gosta de querer hypar no momento ali. Nossa. Ai, é minha hora, ai, eu vou abalar. E começa a falar um monte de merda na internet, aí... Passa dos limites, não sabe fazer a parada, sabe? Aí eu falei, velho, quando eu pegar esse bicho, mano, eu vou bater tanto, velho. Sério, vou bater muito nele. E assim, é algo muito. Eu acho. É triste, assim, é foda, porque o Boca, eu acho ele massa, velho. Eu acho ele legal. É uma pena que ele entrou no meu caminho, né? E é uma pena também que, tipo. Que ele é aluno do professor dele também, porque o professor dele, que é, eu acho assim, que. Que faz esse alvoroço todo. O Boca por si só, ele não faria. Todo mundo lá do Nordeste, a galera... Eu converso muito com a galera do Nordeste, tenho amigos do Nordeste. A minha esposa é do Nordeste. Então a gente sempre... Pô, velho, o Boca não tem esse comportamento. Pô, por que que o Boca tá fazendo isso? Mas aí por trás da pessoa tem outra pessoa, né? Aí acabou que... Alguém vai pagar esse pato, pô. Entendeu?
Aí foi ele que falou.
Aí foi o Boca que pagou. Mas eu não tenho nada contra o Boca. Eu admiro ele. Ele é uma pessoa, assim, trabalhadora, pá, correria, também tem um filho. É artista não só da luta, né? Ele vende artesanato na praia, faz umas pinturas mó massa na cerâmica.
Que da hora. Aquele que é rapidinho,
é,
assim,
é, rapidão.
Né?
O bicho faz o desenho rapidão, assim. É uma parada muito doida, velho. É um artista, pô. E aí eu admiro ele por isso. Só que, assim, tem esse bicho aí, velho, que fala merda pra caramba, aí fica botando pilha. Aí ele ficou falando da minha família, aí eu falei, velho, quando eu pegar esse... Eu vou bater em um e eu vou bater no outro, professor. Aí ele falou, você tá louco? Vai dar uma de José Aldo, não vai fazer isso não. Eu falei, não, tá de boa, tô só avisando que o pau vai torar. Aí, assim, não era pra ter acontecido tudo aquilo ali, ao vivo, no meio da televisão, entendeu? Era pra ser, tipo, nos bastidores, pô. Não era pra ser ali, mas aí já tava ali, velho. Aí foi ali mesmo, tipo, eu não costumo ficar controlando, contendo emoções não, velho. Eu extravaso mesmo, boto pra fora e depois, depois eu vou ver o que vai acontecer. Eu falo, velho, olha a merda que eu fiz, velho. Tá, agora já foi, o que que eu posso fazer pra resolver essa situação? Sacou? É isso. Mas, resumidamente, foi isso. Se eu for contar toda essa história, vai ser tipo 3 horas de podcast aqui, a gente tá sem tempo. Me chama da próxima vez que eu te conto mais.
Pode contar.
Ah! Sempre tem alguém pra falar.
Só mais um pouquinho.
Então, aí é isso, tipo. Tem algumas características que eu olho pra pessoa e falo, velho, caralho, não gostei dessa pessoa, mano. E por ele já ter destratado a minha família, por ele tá falando merda na internet, por ele tá querendo. Eu fico olhando assim e falo, quem esse cara pensa que é? Tipo, lá na pesagem. O Boca não bateu peso. Mas o Boca sabia do peso. Era 60 quilos daqui a 2 meses. Ele sabia. Era só ele fazer uma dieta que ele chegaria no peso. Por que que ele não bateu? Entendeu? E aí lá na pesagem, o que eu acho palha é que, tipo assim, na pesagem, o cara não desceu pra te dar uma satisfação, pô. Ele não foi lá, não falou com o meu professor, ele não falou comigo. Eu acho assim que ele falou tanto na internet que não teve a hombridade de chegar e falar, pô, deixa eu trocar ideia com vocês, ó, aconteceu isso. Olhou pra mim, botou um óculos, fingiu que nem me viu. Parecia cego, fui lá pro outro lado. Olha, velho, o bundão desse aí, velho. O cara tem 2 metros de altura, pô. Não olhou nem pra mim. Então, assim, esse tipo de comportamento a gente olha e fala, velho, cara, esse bicho aí não é homem não, pô. Olha o comportamento que o cara... O cara tem duas personalidades. Na internet ele é um, aqui pessoalmente ele é outro. Beleza. Boca foi lá, tava sofrendo pra bater o peso, não bateu. Aí ele ficou botando a culpa do cara, não bateu o peso nele. Claro que o atleta tem culpa, mas o professor também tem culpa, pô. Porque o professor não tava com ele diariamente? Como é que ele não viu que o cara não tava batendo peso? Não tava baixando o peso? Eles não conversam sobre isso? Então assim, aí ele, o que que ele fez? Ele simplesmente lavou a mão e falou, ó, velho, se fode aí, não vou te ajudar a bater o peso. Já fui lá embaixo, falou com o Paulo Zorello, e não vou descer mais. Aí, velho, o moleque ficou sozinho, sofrendo sozinho pra bater o peso. Aí teve que ir lá embaixo, não teve amparo nenhum do professor. Então, assim, a gente acabou que ajudou ele a repor o peso, ajudou ele a trocar uma ideia com ele. Ele veio, conversou comigo, diferentemente do professor, que esse é o papel do professor, né? Ir lá conversar. Diferentemente do professor, ele chegou, conversou comigo e falou, pô, velho, obrigado por você ter aceitado a luta e tal. Eu falei, velho, esse lance de peso não tem nada a ver, mano. A gente tem que fazer o show acontecer, pô. O evento não pode pagar a passagem pra você e a gente não lutar, porque simplesmente você excedeu 2 quilos, pô, 2,5 quilos. Vamos lutar, mano. A gente tem que trabalhar. Entendeu? O evento precisa disso, a gente precisa disso. Todo mundo tava ansioso por esse momento. Aí, por conta de um peso, eu não vou lutar com o cara? Não. E era o momento dele, né? De se testar, de ter a oportunidade. Acho que era isso, assim. E aí, beleza. Esse é o meu pensamento. E aí, acontece a pesagem oficial de manhã e aí tem a comitiva de imprensa de tarde. O cara não apareceu na comitiva de imprensa também. O Boca foi sozinho. Ele
e
um amigo. O professor não foi. Foi só o Boca e um amigo. Aí eu fiquei olhando e falando, velho, cara, como é que o cara faz uma coisa dessas, mano? Então, assim, é esse tipo de profissional que a gente tem que se distanciar. Procurar alguém que tá com o mesmo pensamento que a gente, que seja de fato profissional. Então, aí, tipo assim, eu acho que a galera leva muito na brincadeira, no oba-oba, né? Gosta de falar na internet, gosta de se comportar como se fosse um profissional, mas na hora de se comportar como um profissional, não se comporta. Então, assim, isso atrapalha a gente, né? atrapalha o evento, atrapalha quem de fato trabalha corretamente. Eu nunca deixei de bater um peso. Sacou? Se fosse necessário, eu cortaria o meu cabelo, depois cresceria e eu bateria o peso. Caramba. Tem que ter o comprometimento, né? Então, assim...
Que é um trabalho.
É, um trabalho. Então, assim, acabou que ficou pessoal, né? Todo esse descaso dele com o aluno dele, com o evento, comigo, todo esse desrespeito que houve, que a galera... Hoje em dia tá assim, né? Tipo, na internet você fala o que quer. Aí... Quando passa, não, era só pra movimentar, pô, movimentar a cena e pá. Mas nem sabe fazer a parada, velho. Sacou? Tipo, quer movimentar da forma que, de qualquer forma, de uma forma totalmente amadora, desrespeitosa, aí vai movimentar o quê, velho? Aí acabou, virou pessoal, pô. Tive que meter. Aí eu, tipo, já. Assim, não vou assumir que não rolou nada assim, porque de fato tava ao vivo. Mas possivelmente nos bastidores aconteceria algo mais enfático, assim. O meu pensamento, eu fui nesse pensamento, em pegar os dois. O meu pensamento foi esse. Falei pra minha mina, falei pra minha mãe, falei, velho, eu vou bater, velho. Não quero nem saber, mano, o que vai acontecer. Vou cair pra dentro. Então, assim, ficou algo, virou algo pessoal, de fato, né?
Aí você bateu resumido. No aluno e ia bater em você.
É, tem que ser, né? Porque acabou que eu bati no aluno, mas nem era nele que eu queria bater, era no outro.
Aí eu, sabe tipo, aquele olhar dele?
Pô. Nossa. É isso.
Mas não tem uma rivalidade. Ou até tem, eu agora que... com Boca, pode-se dizer assim.
Ah, não, já passou, pô. Rivalidade, a gente cria uma rivalidade com alguém que, tipo assim, ou tá no nível ou tá maior. Que aí fica uma parada legal, mas já passou. O cara é totalmente amador, vou ficar com rivalidade dele pra quê? Mas assim, é ele pra um canto e eu pra outro. Não quero conversa, que nem eu... Você viu o Reels que eu postei hoje, velho? Não quero conversa com esses caras. É cada um pro seu canto, eu admiro Boca. Professor dele, eu não quero nem saber, e é isso, velho. Cada um pro seu canto. Vou lá em Recife qualquer dia desses. Não quero nem ver, não quero conversa, não quero nada. Pronto, é isso.
O melhor cara dela lá atrás. Ela tá te olhando do jeito, cabelo. Você tá entendendo?
Ela fica doida comigo.
Eu acho que contou. A tão esperada... Os tão esperados bastidores, pode-se dizer assim, do que rolou. É. Então, só pra você que eu preciso levar uma feia.
Ficou faltando, né? Mas já passou também, deixa isso pra lá. É isso.
E agora perguntando pro futuro, saindo um pouco dessa parte do WGP, quais são os planos pro futuro? Mandaram até uma pergunta legal aqui, né? Qual é a próxima meta? O WGP ficou pequeno pra você. Quem mandou foi o João Mendonça. João.
O Juan. Ele treina jiu-jitsu comigo. Juan Mendonça. Moleque doido.
Te mandou um abraço, inclusive.
Forte abraço. Um abraço pra todo mundo que tá aí acompanhando, que tá comentando. Muito obrigado. Então aí, a ideia é o seguinte, né? Eu voltar pro K1, eu voltar pro Japão. Tem um evento Karate Combat que... Véi, eu sempre falo isso pra minha família. Eu acho um evento muito doido. Eu gosto da forma como... É a arena, né? Eles chamam de pit, né? Nem arena, né? Octógono, não é nada disso. É pit. Eu acho massa o formato do pit. Eu acho massa o formato do evento. Eu acho massa... cada edição como é que eu posso dizer? Cada edição é uma temática diferente, assim. Eu acho massa isso. E, pô, de imediato eu quero voltar pro Japão. Quero voltar pro K1. Fazer mais uma luta lá. E me tornar campeão, né? Porque... Eu fui lá e eu acabei perdendo, né? Fui nocauteado no Japão. Então é aquele sentimento, algo que fica na garganta, a gente tá engasgado com isso. Eu quero ir lá, eu quero mostrar minha melhor versão. Foi tudo muito rápido. Eu cheguei num dia, pesei no outro, lutei no outro. Então, assim, tem um lance do. Tem um lance do jet lag, tem um lance da alimentação. Não é desculpa. Eu acho que eu deveria, como atleta, superar todos os limites. Nós, atletas, somos esse tipo de pessoa. Super humanos. A gente tem que superar os limites o tempo todo. Atleta olímpico, atleta do UFC, qualquer modalidade, é super humano, não tem jeito. E eu deveria ter me superado, velho. Não é uma desculpa. Mas eu espero voltar lá, quero me tornar campeão da minha categoria, quero ganhar algumas lutas lá. Os japoneses são muito maneiros, são massa. É um país muito diferente do nosso, assim. Mas é bacana, assim, é legal de viver, de conviver e tudo mais.
É uma experiência diferente.
É diferente. Com certeza.
Você sabe falar? Porque quando você foi pra lá, você falou qual língua?
Eu falei inglês.
Eles sabem tudo.
Eles não sabem tudo, não. Eles arranham inglês, igual eu. Também tava arranhando inglês, né? Eles gostam de falar japonês, mas eles são tão educados que quando ele vê que você não é de lá, eles procuram a melhor forma de se comunicar com você.
Que legal.
Entendeu? Então, tipo, velho, eles poderiam falar no tradutor, eles poderiam desenhar, eles poderiam fazer de qualquer forma pra que existisse um diálogo entre as pessoas, assim. Não é igual um norte-americano, né? Que ele pega e fala, velho, você não fala inglês, então tchau, não fala comigo. Não
é assim.
É, os caras não são assim, eles são bem educados, eles são massa.
Da hora. Cabelo, pra gente finalizar, deixa um recado pro pessoal que te acompanha, pro pessoal que se inspira em você, porque eu vejo que tem muita criança que fala,
nossa,
ah, eu quero ser que nem o Cabelo.
Meu Deus.
Deixa um recado pra eles aí.
Galera, vocês têm que parar de deixar essa responsabilidade nas minhas costas, primeiramente. Esse lance de, tipo assim, eu acho maneiro, saca? Tipo, você tem uma pessoa como um ponto de referência, mas não dá pra endeusar, não dá pra... É, porque também eu sou um ser humano, né? Eu erro. E aí, quando a pessoa pega a minha endeusa, é como se eu nunca fosse errar, é como se eu nunca fosse cometer nada de um ato infracional, sei lá, qualquer coisa assim, eu tô sujeito. Então, eu não quero que as pessoas criem esse personagem e quando possivelmente eu erre, as pessoas ficam frustradas. Desculpa. Frustradas consigo mesmo, assim, comigo, consigo mesmo. Então, pô, entendam que eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa legal, não deixem de me acompanhar. Sempre que eu puder fazer algo, me procure. Vamos trocar experiências, vamos se ajudar. E é isso, assim. Eu não tenho muito pra falar, assim, pro público, velho. Eu não sou muito bom com palavras, não. Eu sou, tipo, mais natural, assim, saca? Tem gente que é muito bom com palavras, com escrita. Eu sou uma pessoa... Acho que eu sou muito normal, muito natural, assim. É isso.
Da hora. Cabelo, foi um prazer te receber. A gente vai finalizar por aqui. Mas eu quero deixar um convite pra vocês virem numa próxima oportunidade. Vem você, vem seu professor. A gente conta várias histórias aqui. Eu acho que vai ser... Pode vir o Cabeça também, se vocês quiserem. Que vocês contam um pouquinho da história de vocês. Sei que tem muita história por trás pra contar, que em uma hora não dá pra contar tudo. Mas quero te agradecer por você ter aceitado o convite, assistir sua luta, parabéns. E foi muito, muito, muito legal. Eu tava lá de pertinho, na hora que ele começou a lutar, eu falei, rapaz, deixa eu sentar bem aqui, eu só vou sair quando vai acabar. Aí acabou, eu levantei, falei, tá bom, galera, faço embora. Mas saiba que eu acompanho o seu trabalho, muito parabéns. A gente, de modalidades diferentes, mas você não é te endeusando, mas você é inspiração para muita gente que tá nesse meio da luta, então saiba disso. E é isso, galera, finalizamos mais um episódio por aqui. Obrigada por todo mundo que acompanhou, a audiência foi lá em cima, nós tivemos quase 500 pessoas te acompanhando doideira, hoje.
Massa, obrigado,
pessoal,
galera.
Pessoal todo... Falando cabelo, cabelo, cabelo. O cabelo tá aqui, galera. E eu tenho um presente pra você.
Ah,
eu trouxe
bacana.
Dois.
Muito obrigado, espero olha só. Goste. Que doido. Ó, que doideira, massa.
Não sei muito se você bom. Gosta de ler, mas a leitura é muito legal. Os livros são muito bons. E é isso. Tchau.
Tchau,
até
tchau.
O próximo episódio. E tchau, tchau.
Obrigado, obrigado pelo convite. Tchau, tchau, gente.
Yeah, selva casta é a mente que vai ferver. Com Petra Senna é só aprender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta cate de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva casta é escola, disciplina na mão. Selva casta é a mente que vai ferver. Com Petra Senna é só aprender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Tá fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva casta é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.